relatório sobre a proposta de emenda à Constituição que trata do voto impresso começa a ser discutido hoje na comissão especial criada pela Câmara para analisar o tema. No texto já apresentado ao colegiado, o relator, o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, recomendou a adoção de uma urna eletrônica que permita a impressão do registro do voto impresso. No dia 13 de abril, a urna eletrônica completou 25 anos e, segundo a Justiça Eleitoral, desde a adoção do sistema, nunca se comprovou qualquer fraude nas eleições. Para comentar pontos do seu relatório, já está conosco, então, o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia. É um prazer para mim estar aqui com vocês.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Bom, a partir do seu relatório, a gente pode continuar acreditando na confiabilidade das urnas eletrônicas ou elas não têm credibilidade, deputado?
As urnas eletrônicas que nós utilizamos no nosso país hoje, as chamadas urnas de primeira geração, urnas DRE, não têm credibilidade nem com a comunidade científica, nem com os outros países democráticos do mundo. Na década de 90, quando elas foram criadas, foi de fato algo revolucionário, agilizaram, em especial, a apuração das eleições. Contudo, nos anos seguintes da sua implementação, primeiro na Holanda, depois na Índia, em terceiro lugar no Brasil, foi se percebendo as graves vulnerabilidades intrínsecas a esse modelo. Em especial, a principal vulnerabilidade, que é a inauditabilidade do registro do voto. Nós, com o modelo de urna de primeira geração, na prática, voltamos àquilo que nós tínhamos na velha República e que nós chamamos do voto no bico da pena, em que o eleitor vota, mas não tem a certeza do registro do voto. Então, o que se pretende com a PEC, com o meu relatório, é nós evoluirmos das urnas de primeira geração, urnas vulneráveis e ultrapassadas, para as urnas de segunda ou terceira gerações, como os outros países democráticos fizeram ao perceberem essas vulnerabilidades das urnas.
Agora, deputado, o Tribunal Superior Eleitoral, que é sempre conduzido por algum ministro do STF, sempre nega que haja fraudes e traz como exemplo todos os testes que são feitos nas urnas eletrônicas. Esses testes, eles não demonstram a confiabilidade das urnas?
Uma excelente pergunta. Nós ouvimos dos técnicos do TSE e dos ministros do TSE nesses últimos meses que nunca houve uma prova de fraude. É verdade. Assim como não há uma comprovação de que não houve fraude. O modelo com que as urnas são feitas, impede qualquer tipo de prova de fraude e impede qualquer tipo de comprovação de que também não houve fraude. Os testes públicos de segurança, que é um dos protocolos de segurança feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que eu considero, inclusive, de suma importância, parabenizamos o TSE pela proposta do teste público de segurança, mas nesses testes públicos de segurança é que foram encontradas inúmeras vulnerabilidades, graças a equipes, tanto dos peritos da Polícia Federal, como equipes de cientistas e professores das nossas universidades públicas, como as equipes do professor Diego Aranha, foram identificadas as vulnerabilidades, foi quebrado o sigilo do voto, as urnas foram hackeadas nesses testes, o TSE alega que os testes servem para identificar esses problemas e corrigir esses problemas, mas frequentemente os problemas identificados permanecem em vários testes públicos de segurança. Houve um teste público de segurança, se não me engano, em 2007, em que foi identificado um problema, uma vulnerabilidade. Depois foi feito mais dois ou três testes públicos de segurança e o mesmo problema perdurava. E aquilo que os acadêmicos e cientistas sempre falam, nós temos que levar em consideração. Nós temos uma urna que dependemos exclusivamente do software, que são as urnas DRE, de primeira geração, as urnas vulneráveis. E esse modelo traz algo que é, no fundo, impraticável, e foi esse o motivo pelo qual os outros países deixaram de utilizar essas urnas, que é o seguinte: nós podemos identificar inúmeras vulnerabilidades, mas essas vulnerabilidades podem ser simplesmente criadas de um dia para o outro. Os hackers, eles são criativos a ponto de identificar uma vulnerabilidade num dia, no outro dia já é criado um outro tipo de vulnerabilidade. Então, nós não podemos ficar 100% dependentes do software.
Agora, deputado, o TSE alega, com relação ao hackeamento, Isso é impossível porque as urnas não são ligadas à rede mundial de computadores, ou seja, não são ligadas à internet. Como é que funciona esse hackeamento, então, deputado?
Excelente pergunta também, porque uma desinformação que os técnicos do TSE e os ministros têm dito com uma certa frequência é justamente essa, que o fato das urnas não estarem conectadas na internet impedem que elas sejam hackeadas, o que é uma falácia. Nós percebemos, e todos os técnicos, professores, especialistas que participaram da comissão especial nas audiências públicas confirmam que esse argumento é falacioso, uma vez que, veja, quem faz os softwares? São os técnicos do TSE, através de computadores que são conectados na internet. Então, para você hackear uma urna, você não precisa hackeá-la no momento em que ela está em funcionamento na eleição. Basta você hackear o computador de um dos técnicos que está fazendo o software, e ali você já faz as alterações no software que será depois implementado nas urnas. Convém a gente lembrar que o software tem aproximadamente 70 milhões de linhas do código-fonte. Então, basta. Qualquer coisa ali dentro, que já, em primeiro lugar, é difícil de identificar com 70 milhões de linhas de código-fonte, dentro do computador do próprio técnico do TSE que está fazendo o software, ou até mesmo, por que não, nós temos que considerar essa hipótese, o próprio técnico do TSE colocar algum programa dentro do software. Nós sempre falamos dos ataques externos, mas pesquisas apontam que 60% dos ataques hackers acontecem por pessoas de dentro das instituições. E o próprio TSE, em 2012, fez uma autoavaliação do serviço prestado, isso publicado no site do próprio Tribunal Eleitoral, e o próprio TSE deu notas de 1 a 5, deu nota 1 ou 2 para os serviços de auditoria e de tecnologia de informação do próprio tribunal, né? Então, nós não podemos desconsiderar também a hipótese do hackeamento vir por técnicos do próprio TSE.
Deputado Felipe Barros, o senhor considera que, então, o eleitor, vendo o seu próprio voto, antes de confirmar, ele pode, então, confiar mais no sistema?
Perfeitamente. Não só eu que afirmo isso, mas os técnicos, os especialistas, no ano de 2002, quando a doutora Rebecca Mercury, uma PhD em tecnologia da informação americana, ela criou as urnas de segunda geração. Com esse intuito, ao perceber essas vulnerabilidades das urnas de primeira geração, e logo em seguida, os criadores da criptografia moderna, dois americanos também, eles criaram o conceito de independência de software. E esse conceito é o que norteia hoje todas as democracias que utilizam sistemas informatizados nas suas eleições, e que, portanto, evoluíram das urnas de primeira para as urnas de segunda ou terceira geração. E esse princípio da independência do software diz exatamente isso, que nós não podemos ficar 100% dependentes do sistema de computador, do software. Há que se ter meios físicos para, em primeiro lugar, devolver ao eleitor a possibilidade de conferir o seu próprio voto, ou seja, o eleitor é fiscal do seu próprio voto, e, em segundo lugar, meios que proporcionem à sociedade a possibilidade de auditoria das eleições pós-resultado.
Agora, deputado, também com relação ao seu relatório, de que forma vai funcionar então o voto impresso? O eleitor ele vai conferir o voto que vai ser impresso, mas sem que ele possa tocar antes de confirmar? E por acaso, se ele resolver mudar o voto antes de confirmar, como é que fica isso, deputado?
Então, o eleitor chega na frente da urna eletrônica, como já funciona hoje, e digita ali os seus candidatos, faz a sua votação. Ao final da votação, a urna imprime um resumo daquilo que foi votado, dando a possibilidade ao eleitor para ele confirmar se aquele resumo efetivamente foi aquilo que ele votou. Esse resumo, o eleitor não tem contato físico, apenas contato visual. O próprio TSE fez um protótipo de urna em que essa impressão sai e existe uma caixa de acrílico no entorno, fazendo com que o eleitor apenas veja o que está sendo impresso, mas não tenha contato físico, com essa, impressão do voto. Confirmando que está tudo certo, com a impressão, ele confirma mais uma vez. Se não confirmar, ou simplesmente o eleitor resolve mudar de voto. Ele tem a possibilidade de cancelar aquele voto naquela impressão que foi feita. Vai sair impresso, anulado ou cancelado, e vai dar a possibilidade, portanto, do eleitor votar mais uma vez. Né? Faz todo o processo, visualiza e confirma, e daí a cédula cai, então, numa urna lacrada, sem contato físico com o eleitor, para que isso seja feita a apuração.
E deputado Felipe Barros, agora qual que é a perspectiva de discussão do seu relatório, do seu parecer? Porque, inclusive, presidentes de 11 partidos fecharam um acordo defendendo o atual sistema. O senhor vê uma boa perspectiva para o seu relatório avançar?
Hoje nós iniciamos o processo de discussão na comissão especial. A partir das 16 horas nós temos o início da discussão. Houve, de fato, mudanças de integrantes da comissão especial. Desses 11 partidos, salvo o melhor juízo, 7 partidos já fizeram alterações. De modo que é importante nós começarmos a discussão, mas nós ainda não temos a certeza da maioria na comissão especial. Então, o que eu tenho feito? Conversado com os membros dos partidos, com os líderes partidários, com os presidentes de cada partido, de modo a distensionar esse assunto. E lembrando que o próprio Congresso Nacional já aprovou essa matéria por 3 vezes. E nas 3 vezes que o Congresso Nacional aprovou essa matéria, foi quase pela unanimidade dos membros. Esse é um assunto técnico, um assunto acadêmico e científico, não é um assunto partidário. Infelizmente, antecipando algo que o cenário das eleições do ano que vem, esse assunto técnico se partidarizou. E aí nós temos, então, esse cenário dos partidos se posicionando. Eu tenho conversado com os presidentes dos partidos de modo a tentar distensionar essa relação e retomar o clima que foi nas outras votações em que a discussão técnica e acadêmica predominou.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, ele que é o relator da proposta que retorna a questão das cédulas impressas, do voto impresso para conferência do próprio eleitor, o chamado voto impresso auditável. Eu quero lembrar também que hoje à tarde a Rádio Câmara vai transmitir essa primeira discussão na comissão especial do relatório do deputado Felipe Barros. E, por enquanto, eu agradeço muito por sua participação aqui no painel eletrônico. Obrigado, deputado.
Obrigado, um prazer para mim estar aqui com vocês, uma boa semana.
Então, agradecemos mais uma vez ao deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, por sua participação aqui no painel eletrônico.